Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vtex, Diogo Vinck e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Steam, que está dando desconto em mais de 15 mil jogos para PC, para Linux e para Mac. Essa é uma promoção de férias que vai até o dia 5 de julho e, dependendo do jogo, o desconto chega a 75%. O Dark Souls 3, por exemplo, que custa R$160, está saindo por R$40, enquanto o Final Fantasy XV, que geralmente custa R$166, está saindo por R$83. A lista também inclui jogos como Sonic Generations, Assassin's Creed Origins, Fallout 4 e GTA V, e o link pra coisa toda tá aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de jogos, a produtora Bethesda abriu um processo lá contra a Warner Bros. Sob a alegação de que o jogo do Westworld que saiu pro iOS é uma cópia do Fallout Shelter. O principal problema aqui é que o jogo do Westworld foi desenvolvido por um estúdio chamado Behavior Interactive, que é o mesmo estúdio que fez, né, que ajudou lá a Bethesda a fazer o Fallout Shelter. Aí, por conta disso, a Bethesda abriu esse processo alegando quebra de contrato, infringimento de copyright, competição injusta e apropriação e uso indevido de informações confidenciais. A Bethesda diz que a Behavior Interactive usou partes do código do Fallout Shelter para conseguir fazer o jogo do Westworld mais rápido, e por isso eles querem um julgamento com júri popular e pedem reparações em valores que não foram divulgados ainda. E enquanto isso, na Amazon pintou mais um caso de pressão de funcionários para ver se a empresa cancela um contrato com o governo. O que rola é que a Amazon fornece estrutura de nuvem com AWS, né, e reconhecimento facial também para parceiros do ICE, que é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, e um grupo de funcionários publicou uma carta aberta para o CEO Jeff Bezos pedindo para eles pararem de prestar esses serviços. E isso é resultado de toda aquela polêmica deprimente, né, dos campos de concentração para crianças filhas de imigrantes sem documentação que entram nos Estados Unidos, e na carta os funcionários comparam essa situação ao fato da IBM ter fornecido estrutura tecnológica para os nazistas no passado. Eles dizem também que se sentem eticamente obrigados a falar sobre isso porque eles são responsáveis pelas tecnologias que eles desenvolvem e exigem que eles passem a ter uma voz mais ativa na decisão de quem pode usar essas tecnologias. Já uma outra coisa que eles falam é que eles se recusam a continuar desenvolvendo plataformas que possam ser usadas pelo ICE ou que sejam usadas para violar os direitos humanos, e caso você quer ler a carta completa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que implementou o recurso de busca visual no app do Bing para o iOS e no Microsoft Launcher lá para o Android. Essa busca visual é o equivalente ao Google Lens, né? Ou seja, reconhece o que está na imagem e procura por aquilo, tanto a imagem que está na galeria de fotos do usuário quanto o que está lá na câmera do aparelho. A parte chata aqui dessa notícia é que nem o app do Bing nem o Microsoft Launcher estão disponíveis no Brasil, mas caso você tenha uma conta gringa, vale baixar, né, para dar uma espiada nessa busca visual. E já que eu citei o Android, deixa eu comentar que o Google lançou o aplicativo de medidas que era exclusivo antes, né, dos aparelhos lá com Projectango de realidade aumentada. O que o Google fez foi tornar o aplicativo compatível com o ARKit, que é aquela plataforma de desenvolvimento de realidade aumentada do Android, e por isso agora, né, ele funciona em qualquer aparelho compatível com o ARKit, que ainda não é uma lista muito grande, mas com o tempo vai começar a aumentar. Aí, com esse app de medidas, né, a galera consegue usar a câmera do celular para pegar as dimensões ali de qualquer objeto, e dá para salvar prints até da coisa toda com as medidas para poder consultar depois numa loja, por exemplo, para ver se a mesa cabe lá na sala. E ainda sobre o Google, eles lançaram um recurso de download automático de conteúdos relevantes na versão do Chrome para o Android. Ele vai levar em conta os interesses e a localização do usuário para decidir quais notícias devem ser baixadas, e o recurso foi lançado em 100 países, incluindo o Brasil. Seguindo com as notícias sobre a empresa, vamos falar sobre o YouTube, que fez uns anúncios bacanas, interessantes na conferência VidCon que terminou no sábado, lá na Califórnia. O primeiro desses anúncios diz respeito às lives lá no YouTube, e logo Primeiro no período de teste, depois para todo mundo, os criadores de conteúdo vão conseguir reproduzir coisas pré-gravadas lá na transmissão ao vivo. Já o segundo recurso é o que eles chamaram de Channel Memberships, e ele é basicamente o Patreon nativo lá do YouTube. Com o Channel Memberships, os canais vão poder desenvolver coisas tipo emojis customizados para as lives, oferecer outros benefícios exclusivos em troca no pagamento de $5 por mês. O YouTube falou que, pelo menos por enquanto, né, isso só vai ficar disponível para canais com pelo menos 100 mil inscritos, mas é provável que eles baixem um pouquinho esse número, né, daqui a algum tempo. Bom, e enquanto isso, no Twitter, eles anunciaram a compra e fechamento imediato dos serviços Smite, que ajudava a conter spam e abuso na internet. Logo depois do anúncio da compra, Twitter desativou as APIs do Smite sem dar nenhum tempo de aviso, e aí empresas tipo a Zendesk, OLX, GoFundMe e TaskRabbit acabaram ficando na mão, né? Isso porque elas dependiam do Smite para combater fraudes, spam, abuso e outros tipos de problemas nas próprias plataformas, mas de uma hora para outra a coisa toda parou de funcionar, ninguém tava entendendo nada. Aí, perguntado sobre esse jeito bem estabanado, né, com o qual o Twitter tratou a situação toda, eles, pra variar, não quiseram se manifestar, mas o TechCrunch falou que eles começaram a ligar pras empresas que eram clientes lá da Smite pra falar, né, que eles compraram a empresa, agora a equipe pertence ao Twitter, mas o Smite acabou. E ainda sobre redes sociais, na sexta-feira o Facebook lançou o controverso Messenger Kids em mais países. O Messenger Kids, pra quem não lembra, né, é voltado pra crianças abaixo de 13 anos, e agora além dos Estados Unidos, ele também pode ser baixado no Peru e no Canadá. Esse app foi lançado no final do ano passado e vem gerando muitas críticas ao Facebook, né? Que tá sendo acusado de tentar fisgar lá a criançada desde cedo pra plataforma, mas parece que o Facebook não deu muita importância, muita atenção pra essas críticas do pessoal. E por último, sobre o Facebook, na sexta-feira pintaram os primeiros prints lá de um recurso de controle de uso que deve ser lançado em breve lá na plataforma. Esse recurso, chamado Seu Tempo no Facebook, mostra quanto tempo em média o usuário gasta por dia na plataforma e deixa a pessoa colocar um tempo limite lá pra receber um lembrete de que existe vida fora do Facebook. Bom, e agora o assunto é a Uber e aquele acidente fatal com o carro alto guiado da empresa que aconteceu em março, lá na cidade de Tempe, no Arizona. Pra quem não se lembra, né, um carro alto guiado da Uber não desviou de uma pedestre que tava lá cruzando a pista fora da faixa, e aí o pior aconteceu. Aí, poucos dias depois do acidente, a polícia de Tempe liberou um vídeo que mostrava lá a motorista de testes, né, de acompanhamento do carro, olhando pra baixo ao invés de olhar pra frente, e agora saiu o que ela tava fazendo. Ela tava olhando pro celular e assistindo o episódio do The Voice. Com essa informação em mãos, a polícia concluiu que o acidente poderia ter sido completamente evitado caso a motorista estivesse olhando pra frente, né, prestando atenção na rua, e agora esse relatório aí do acidente, né, vai ser enviado pra promotoria do caso, que vai decidir se ela tem ou não que ser acusada de algum tipo de crime. Vale lembrar, né, claro, que a Uber também tem culpa aqui, porque ela tinha desativado o sistema de frenagem de emergência. O PPORA falou que tinha feito isso porque ele tava dando muitos falsos positivos, né, do positivo de verdade, aí não funcionou. E ainda sobre carros, a Tesla anunciou que vai fechar um pouquinho mais de 10 estações de energia solar lá nos Estados Unidos. Isso é resultado daquela reestruturação que a empresa anunciou recentemente, e por isso muitos funcionários dessas estações, né, vão acabar perdendo emprego, enquanto outros devem só mudar de área lá dentro da empresa mesmo. E enquanto isso, na Apple, ela tá tentando invalidar 4 patentes da Qualcomm pra ver se fica mais fácil dela vencer lá a briga contra a Qualcomm nos tribunais. O que rola é que a Apple tá acusando a Qualcomm de pesar a mão na cobrança das patentes, e em troca, né, a Qualcomm tá acusando a Apple de tentar fazer lá um complô, um motim contra ela no mercado de tecnologia. A novidade da vez aqui, né, é que a Apple entrou com esse pedido pra invalidar 4 patentes da Qualcomm, que são de técnicas de achar lá o foco em câmeras digitais, dispositivos que funcionam como telefones e como assistentes virtuais, telas com sensibilidade ao toque e memória de circuitos. Aí o que vai acontecer agora é que a divisão de patentes e registros lá dos Estados Unidos vai analisar o caso, e dependendo do parecer dela, pode ficar bem mais fácil, bem mais difícil, né, da Apple conseguir vencer a Qualcomm nos tribunais. E pra fechar o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Apple finalmente reconheceu que o teclado dos MacBooks atuais não presta. O grande problema da geração atual é que a Apple fez lá um mecanismo diferente para as teclas, para deixar o computador mais fino ainda, a troco de nada, só que esse mecanismo é bem ruim, acaba estragando fácil. Então é só cair uma poeirinha lá embaixo da tecla, né, que ela já para de funcionar, então às vezes para sozinha, sem nenhum motivo aparente, e pra piorar, muitas vezes a única solução é trocar o teclado inteiro, que sai bem caro, que a Apple não cobria isso lá com a garantia do computador. Então agora, quem tem um MacBook de 12 polegadas feito a partir de 2015, ou então um MacBook Pro de 13 ou 15 polegadas feito a partir de 2016, pode consertar o teclado sem custo, e no caso de quem já pagou bem caro, né, para fazer esse conserto, a Apple falou que vai devolver o dinheiro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Canais com pelo menos 100 mil inscritos, entendeu? E é quando, na verdade, você achou que ia conseguir acabar rápido, né? A única solução é tocar o teclado.